fazer um ponto antes da nossa.
Os vossos lugares para continuarmos agora, ou melhor, para começarmos a nossa reunião da apresentação do PowerPoint sobre o procedimento de escrutínio das iniciativas europeias na Assembleia da República. O Sr. Deputado Duarte Marques está a pedir a palavra para um ponto prévio. Sim. Tem a palavra.
Sr. Presidente, eu não querendo fazer disto um problema muito grave, mas não gostava que isto passasse em claro, em nome do grupo parlamentar do PSD, nós gostávamos de lamentar profundamente o facto do Sr. Comissário ter organizado o Partido Socialista, o grupo parlamentar do Partido Socialista, uma reunião a seguir a esta aqui na Assembleia, e percebemos por isso porque é que o Sr. Comissário só tinha uma hora para estar connosco. Pensávamos que era uma agenda oficial com o Governo, com o Simplex, com universidades portuguesas, sendo que o Parlamento recebe aqui o Sr. Comissário, primeiro Vice-Presidente da Comissão, nesta Comissão. Penso que era útil e muito mais transparente que tivéssemos mais tempo para conversar e para fazer perguntas e para debater os temas na agenda, aqui todos, ou então não percebemos se há alguma coisa a esconder que os deputados do Partido Socialista não queiram dizer aqui e queiram dizer em privado. Nós não contestamos o facto de um comissário reunir com outro partido. Atenção, os partidos são livres de pedir para reunir com quem quiserem. Agora, o que nos parece incorreto, e portanto aqui a censura é ao próprio comissário, é a falta de respeito que houve para com este Parlamento e com esta Comissão, ao limitar-nos a um tempo tão curto, a obrigar-nos a mudar a agenda de amanhã para hoje, impediu pessoas de vir cá, mas teve a nossa concordância, e de facto, afinal, havia um slot muito maior de tempo que o Sr. Comissário e o Partido Socialista resolveram utilizar para fazer uma reunião à parte, à margem, à porta fechada, que nos deixa apreensivos o que é que quererá o Partido Socialista falar desta forma durante um dia normal de trabalho do Comissário. Comissários esses têm um dever de independência face aos partidos políticos e, portanto, durante a sua permanência numa visita oficial, têm que se relacionar com os órgãos oficiais, com a Assembleia da República, com o Governo e com todas as partes com ele quiserem estar, mas não nos parece que retirem tempo ao Parlamento Português para reunir em exclusivo com o partido político. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques. Tem a palavra o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias para reagir a este ponto prévio.
Bem, em primeira ordem, o Partido Socialista marcou a reunião e terá marcado a reunião no quadro do seu relacionamento político e institucional, não com o Comissário, porque não é isso que está em causa, mas com o Sr. Timmermans, num quadro do relacionamento político-partidário. E, portanto, e marcou porque teve interesse em marcar, naturalmente, e em conversar com as instituições, com as pessoas, e não manda na agenda do Sr. Comissário. Terá procurado fazer um agendamento e o Sr. Comissário, no quadro do tempo que tinha, entendeu que a reunião era às 10. Agora, o Partido Socialista não manda na agenda do Sr. Comissário, como é evidente, e do Sr. Timmermans, neste caso, e também não quer saber, e não lhe parece muito pertinente, saber o número de reuniões que o PSD ou outro grupo parlamentar tem, de forma particular e privada, com outros comissários e com outros agentes políticos. Aliás, acho até um bocadinho pouco avisado politicamente trazermos este tipo de questões para cima de para a nossa reunião, quando essa reunião é uma reunião estritamente privada e esta comissão teve a oportunidade de ter aqui o Sr. Comissário. E penso que fazermos desta pequena questão uma questão importante não será muito avisado para o futuro, porque o que é importante mesmo é ter sempre o Sr. Comissário sempre que ele vem a Lisboa. Isso para nós é que é muito importante. Aliás, como disse a Sra. Presidente, para nós é sempre um gosto quando um Sr. Comissário vem a Lisboa e quer reunir com esta Comissão. Infelizmente tivemos só uma hora. O Partido Socialista teria todo o gosto em que fossem duas horas na Comissão. Mas quem gera a agenda do Sr. Timmermans é o Sr. Timmermans, não é o Partido Socialista.
Bem, está registado a posição do PSD, reagiu o PS e fica registado Sr. Deputado, eu agradecia que concluísse este ponto prévio para passarmos ao procedimento. Fica registado as posições.
Sra. Presidente, aqui não é cena de ciúmes. Sra. Presidente, uma hora com o Comissário... Meus senhores, eu gostava de falar... Que a questão não é de ser uma hora ou duas horas, é a atitude, mas sobretudo o facto de coartar a oportunidade de ter um debate mais profundo. Agora, há uma coisa que é preciso aqui esclarecer, é que é mais grave ainda, eu acho que é isso que os seus deputados não se aperceberam, mas também não têm responsabilidade porque é marca a agenda do seu comissário, é que o seu comissário não é o senhor Timmermans e o senhor comissário não veste a capa da comissão quando lhe convém. O senhor comissário está em Portugal numa visita oficial, é o comissário europeu, não é o senhor Timmermans, e portanto a sua agenda é pública. O que é facto, e por matérias de questões de transparência, e são as regras da Comissão Europeia, é que o senhor comissário tem uma reunião paralela com o partido político e com deputados, que nem sequer consta da sua agenda pública e oficial. Isto é um embaraço, é um problema para o senhor comissário. Só lamento que isto não seja visto e, de facto, seja uma consequência que nós não vamos tirar daqui para fora, mas gostava que ficasse aqui registado, porque isto é muito mais grave ser do senhor Timmermans e não ser do senhor comissário, porque é menos transparente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Na verdade, a agenda que... Eu peço desculpa, deixem-me só terminar este ponto prévio para dizer que a agenda que foi comunicada pela representação da Comissão Europeia em Lisboa ontem, no habitual Rapide, foi exatamente a dar conta desta reunião e das reuniões que durante a tarde... o Sr. Comissário Frans Timmermans vai ter, sem referência à reunião que está neste momento a ter com o Partido Socialista, ou melhor, com os senhores deputados do Partido Socialista. Está esclarecida a questão, está expressa com liberdade a posição de cada um dos grupos políticos que quiseram apreciar esta questão, mas convém que fique claro que a comunicação oficial não fez referência à reunião com o Partido Socialista. Passamos agora então à apresentação do procedimento de escrutínio das iniciativas europeias na Assembleia da República, que foi aprovado no dia 1 de março de 2016. Isto é um teste que a Comissão dos Assuntos Europeus fará agora com a minha apresentação de um trabalho que foi feito pelo grupo de trabalho num primeiro momento e que deu resultado a uma metodologia nova e agora do grupo de trabalho permanente que já está em funções, que pôs em prática os primeiros passos da nova metodologia a adotar e, neste momento, o primeiro passo é a divulgação junto das comissões desta Casa, desta Assembleia, das várias etapas e do objetivo desta nova metodologia. A apresentação PowerPoint foi feita pelos nossos serviços técnicos, com o apoio muito prestimoso do Grupo de Trabalho Permanente, por isso quero agradecer a todos este trabalho que foi feito. Vamos testá-lo aqui. Se houver alguma nuance ou algum detalhe que queiram ver melhor tratado ou alterado, esta será a oportunidade. Por isso vamos fazer o que, para os artistas, quando estão a tratar de pôr em pé um espetáculo de responsabilidade, vamos fazer um ensaio geral. Vamos então fazer o ensaio geral. O slide primeiro tem exatamente o título da questão, procedimento de escrutínio das iniciativas europeias na Assembleia da República, que foi aprovada em reunião da Comissão de Assuntos Europeus em 1 de março passado. Depois passa ao seguinte slide, que trata da sistematização, e na sistematização aponta o enquadramento prévio do processo de que faz referência aos pontos. Claro que aqui a CAI agradece a disponibilidade de todos para estarem sensíveis a esta apresentação e esta divulgação, e apresenta-se esta divulgação como uma forma muito sintética de assinalar as principais inovações no escrutínio das iniciativas europeias na Assembleia da República e que se pretende pôr em prática a partir de 1 de junho. Esta, a duração da apresentação foi pensada para 10 minutos e procura dar o devido enquadramento prévio do processo de revisão da metodologia de escrutínio na Assembleia da República, apresentar o diagnóstico que justifica a alteração dos procedimentos vigentes e, finalmente, dar a conhecer o que vai mudar e como vai funcionar o novo procedimento de escrutínio a partir de 1 de junho. Passamos depois ao slide 3, que diz que no início desta legislatura foi feita uma análise sobre a maneira como se procedia ao escrutínio das iniciativas europeias e, sobre proposta da Presidente, se decidiu promover uma reflexão aprofundada sobre o processo de escrutínio em vigor desde 2013, ou seja, estaria em vigor um procedimento que não tinha sofrido qualquer alteração desde 2013. Esta reflexão visou contribuir para a melhoria da qualidade dos relatórios produzidos pelas comissões parlamentares competentes em razão da matéria, dos parceiros das comissões de assuntos europeus, e o objetivo último era aumentar a capacidade de influenciar o processo de decisão no âmbito da legislação europeia e deixar, obviamente, espaço para o debate político que as questões atuais que a União, com as quais a União Europeia se confronta pudesse ter lugar e esse debate político poder aproximar a nossa Assembleia das restantes instituições comunitárias. Temos então um enquadramento criado o grupo de trabalho, que foi constituído por um representante de cada grupo parlamentar com assento na Comissão dos Assuntos Europeus. Como se sabe, não tem assento na Comissão dos Assuntos Europeus PEV, PAN e só. A avaliação dos procedimentos decorreu entre os meses de janeiro e fevereiro passados e no dia 1 de março culminou em reunião plenária da CAI, por ser aprovado o novo procedimento de escrutínio das iniciativas europeias da Assembleia da República. Diagnóstico. O diagnóstico tinha que ser feito e o diagnóstico que se fez dá conta de que os pareceres emitidos pela Assembleia da República em 2013 representavam 32% dos pareceres recebidos pela Comissão Europeia. Repare-se que são 28 assembleias produzem pareceres e a nossa Assembleia representava esta parcela em 2013. Em 2013 diminuiu para 23% dos pareceres, em 2015 para 15% dos pareceres recebidos pela Comissão Europeia. De qualquer forma, houve uma diminuição que se registra, mas que está longe de corresponder ao número de parceiros que são efetivamente relevantes, e isto com a agravante de representar não um dado positivo, mas pelo contrário, uma falta de qualidade na elaboração dos pareceres, que é tida como unanimemente avaliada desta forma pela Comissão Europeia. Há pouco, no slide 6, eu não disse... Estamos no... Não. Está bom. Muito bem. Faz o levantamento da quantidade e faz um levantamento da quantidade e da qualidade dos parceiros. O feedback que nós temos é que a quantidade é exagerada em relação aos restantes parlamentos dos 28 Estados-membros e a qualidade deixa a desejar. Esta, esta é a realidade do feedback que nós temos da Comissão Europeia. Por muito que custe admitir isto, senhores deputados, esta é a realidade. Eu estou aqui provavelmente a fazer andar depressa demais. Está bem? Agora o slide. Entretanto, passamos para o slide seguinte, que diz que a partir de 1 de junho, são de registar 3 principais mudanças. Em primeiro lugar, passa a haver uma pré-seleção das iniciativas europeias entradas na Assembleia da República por um grupo de trabalho criado na CAI, na nossa Comissão. Apenas as iniciativas que forem pré-selecionadas pelo grupo de trabalho escrutínio das iniciativas europeias será enviado pela Comissão dos Assuntos Europeus às comissões parlamentares. Este grupo de trabalho integra um deputado de cada grupo de trabalho, de cada grupo parlamentar representado na Comissão dos Assuntos Europeus, e tem a composição que não está ali, mas que eu passo a indicar. Eurico Brilhante Dias, do PS, coordenador; Duarte Marques, coordenador do PSD; Isabel Pires, do Bloco de Esquerda; Pedro Mota Soares, coordenador do CDS-PP; e Paula Santos, coordenadora do PCP. Assim, garante-se, através desta pré-seleção, a sinalização política da distribuição das iniciativas e a redução do número de iniciativas distribuídas às comissões para a produção de parecer. Depois, todas as iniciativas que forem distribuídas às comissões serão enquadradas por uma nota técnica. Essa nota técnica terá o nome de Nota Técnica Iniciativas Europeias e será elaborada pela equipa de apoio à CAI, que neste momento é composta pelo Dr. João Filipe, pela Dra. Conceição, pela nossa administrativa SAR e pela Teresa Menezes, e estamos à espera que haja um provisionamento de recursos humanos com mais um jurista e mais... É só mais um jurista, se não estou em erro. É claro, ainda não disse, ainda não cheguei aí. Muito bem. Com o nosso apoio técnico, e para além do nosso apoio técnico, com a nossa antena em Bruxelas, a representante do Parlamento Nacional, junto das instituições comunitárias, que é a doutora Maria João Costa. Nem toda a gente conhece a doutora Maria João Costa. Numa próxima reunião, antes de preferência da entrada em vigor da nova metodologia, trazemos-la aqui para apresentar aos senhores deputados. Esta nota técnica terá o enquadramento legal e doutrinário, bem como os antecedentes das matérias abordadas. As iniciativas europeias relacionadas com a iniciativa distribuída, a posição do governo português quando disponível e a posição dos parlamentos nacionais da União Europeia. Por fim, garante-se a liberdade. Este é um ponto muito importante, porque este ponto já me foi levantado na Conferência de Presidentes quando eu sumariamente apresentei a nova metodologia de escrutínio. Garante-se a liberdade das outras comissões suscitarem o escrutínio das iniciativas não distribuídas, ou seja, selecionadas e acompanhadas da nota técnica às comissões sectorialmente competentes. Estas iniciativas que não forem distribuídas pelas comissões ficam disponíveis no portal. Este é outro detalhe importante. Ficam distribuídas no portal das iniciativas europeias e qualquer comissão parlamentar permanente pode manifestar interesse em fazer o seu escrutínio. Passamos agora ao slide 7. Ou seja, isto tem aqui um diagrama que é muito fácil de interpretar. A Comissão dos Assuntos Europeus recebe diariamente das instituições europeias iniciativas legislativas e não legislativas. Depois, estas iniciativas dividem-se em legislativas, outras iniciativas que têm a ver com os livros brancos, os livros verdes e outros. passa a haver então o tal escrutínio feito, o escrutínio prévio, digamos assim, pelo grupo de trabalho permanente. Depois passamos ao momento seguinte do procedimento, fazendo o grupo de trabalho, ou aquele escrutínio, seleção prévia. As iniciativas selecionadas vão diretamente para a Comissão Sectorial e para as Assembleias Legislativas Regionais, quando for o caso, com a tal nota técnica. Quando são iniciativas não selecionadas, são encaminhadas imediatamente para o portal das iniciativas europeias e, se houver interesse das comissões sectoriais, podem, obviamente, fazer esse escrutínio. Continuando o procedimento, depois de ultrapassada esta etapa, a Comissão dos Assuntos Europeus recebe o parecer, o relatório emitido pela Comissão Sectorial, elabora o seu parecer e envia para as instituições europeias e governo. Continuando o procedimento. E terminou. Muito bem. E terminou. Mas há aqui ainda.
Não, eliminamos isso.
Pronto, muito bem. Havia aqui, exatamente. Nós simplificamos, por uma razão muito simples. E agora isto convém dizer aqui na comissão, porque nas outras comissões eu não vou dizer, para não criar mais confusão à nova metodologia. Mas se alguém perguntar, temos que explicar que neste ano, nesta sessão legislativa, haverá uma situação excepcional, porque é este período transitório de aplicação da antiga metodologia e da nova metodologia, que tem a ver com o programa da Comissão Europeia para o ano 2016. Nós temos o PTCE e as iniciativas selecionadas, cujo projeto de resolução foi aprovado na Assembleia da República nos moldes em que é habitual, e nós selecionamos já as iniciativas que estão, neste momento, a continuar a ser distribuídas e serão distribuídas até ao final desta sessão legislativa, porque não há outra forma de fazer as coisas escrutinando as iniciativas que foram já selecionadas. Não vamos deixar cair essas iniciativas, obviamente, vamos produzir os pareceres que forem necessários, mas para a próxima sessão legislativa estará em preparação um novo PTCE. Esse novo PTCE entrará depois nos moldes que são habituais na aprovação através do projeto de resolução e depois entrará nas iniciativas selecionadas, obviamente, que forem consequência dessa seleção. Pronto, isto acho que fica clarinho como água. Não há aqui, provavelmente, a não ser por alguma ignorância do procedimento de escrutínio das iniciativas europeias, dúvidas a levantar. Isto está absolutamente claro e cristalino. A intenção agora é cumprir um calendário muito fechado, ou melhor, muito breve em termos de tempo, da apresentação nas restantes comissões sectoriais, que são mais 11. E a ideia é fazer, na primeira comissão, a apresentação por mim, porque a primeira comissão tem pergaminhos que se arroga com razão, é a primeira comissão constitucional dos direitos, liberdades e garantias. Eu estarei lá a fazer a apresentação para dar o pontapé de saída, se me permitem a expressão. Fui solicitada ontem pela senhora Presidente da COFMA para fazer também a apresentação na COFMA e abri essa possibilidade. E ficarei aberta, se as outras comissões assim o solicitarem, de acordo com aquela que for a disponibilidade da minha agenda para fazer também, ou estar pelo menos presente na apresentação desta nova metodologia, que será feita, em princípio e por regra, por um senhor deputado que seja coincidentemente membro da Comissão dos Assuntos Europeus e membro também da Comissão Sectorial, onde se for apresentar a nova metodologia. E este procedimento de divulgação será feito até final de maio, para termos em vigor a nova metodologia a partir de 1 de junho. Espero que até lá haja a convocatória da Conferência de Presidentes para eu poder também fazer a apresentação aos meus congéneres. Já está convocada? Ainda não recebi a convocatória. Muito bem. Senhor Deputado Carlos Costa Neves.
Obrigado, Sra. Presidente, e caros colegas. A exposição da Sra. Presidente foi muito clara, muito obrigado. Eu só queria propor a todos aqueles que vão fazer esta apresentação que referenciem o seguinte. Quando nós vemos ali no slide do enquadramento, diz que nós pretendemos influenciar a decisão no âmbito da legislação europeia. Mas eu acho que nós não queremos só isso. Eu não estou a propor mudar o slide. Estou a propor é que tenhamos em conta que, tão importante como isto, que nós havemos de conseguir umas vezes, não havemos de conseguir outras e havemos de conseguir relativamente pouco, é o Parlamento Nacional acompanhar mais as questões europeias e, portanto, exercer o seu poder de seguimento e de fiscalização do Governo nesta área. Portanto, não é só para efeitos externos e querermos melhorar a legislação europeia, é querermos acompanhar mais o que se passa na União Europeia e, para isso, isto é uma questão de atitude, digamos assim, e para isso é muito importante que não nos fiquemos só para o acompanhamento da legislação, que sempre que tenhamos a oportunidade de ter um membro do Governo à frente naquelas vindas muito regulares que acontecem, introduzirmos a questão dos conselhos, das formações de Conselho Europeu em que eles participam e, portanto, o que se pretende com isto é um efetivo seguimento da União Europeia pela parte do Parlamento. Eu digo isto, obviamente, tentando sensibilizar os colegas para este aspecto, porque é uma questão de perspectiva que me parece importar. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, eu provavelmente não dei o realce na minha exposição a essa questão, mas essa questão está subjacente ao objetivo primeiro e último desta nova metodologia, é não perder tempo na elaboração de pareceres anacrónicos, inconsequentes, obsoletos, e deixar tempo para o diálogo político e de acompanhamento de dossiês permanentes que temos aqui completamente identificados desde a primeira hora em que resolvemos estudar uma nova metodologia de acompanhamento das iniciativas europeias. Foi erro meu, meia culpa, de não ter dado a ênfase necessária a essa vertente que é o escopo principal da nova metodologia.
Senhora Presidente, desculpe, esqueci-me de dizer uma coisa só que também me parece importar. É que também o pressuposto de tudo isto, como nós sabemos, e por isso é que eu também me atrevo a falar outra vez, é também que os parceiros sejam melhores, ou seja, que se acabe com o parceiro chapa em que se copiam os considerandos da Comissão, e aí vai disto. Portanto, não só aumentar o poder de participação do Parlamento Nacional nas questões europeias, como melhorar os parceiros. A Sra. Presidente referiu isso, mas eu permito-me ressublinhar. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Eurico Brandão Dias.
Bem, eu acho que nós estamos no fim e no princípio. Estamos no fim desta etapa e estamos no princípio de começar a fazermos o escrutínio com a nova metodologia. Queria só deixar duas ou três notas importantes. Primeiro, acho que posso falar também em nome de todos os membros do Grupo de Trabalho, um agradecimento à equipa da CAI, porque sem a equipa da CAI não teria sido impossível. Nós irmos construindo o processo e nós ultrapassámos as barreiras todas, fomos saltando os obstáculos e chegámos a este dia com uma solução informática, que talvez não valha a pena sublinhar muito, que ela poderá alterar-se até o fim do ano, porque a União Europeia está a trabalhar num processo de homogeneização e de uma base de dados e, portanto, nós provavelmente esta base de dados entrará rapidamente em phasing out e teremos uma nova. Penso que vale a pena sublinhar um aspecto que é Os relatórios da nossa antena, os relatórios semanais da nossa antena, algures eu faria o sublinhado, porque uma das questões é, na linha daquilo que estava a dizer o Sr. Deputado Carlos Costa, a ideia de acompanhar as iniciativas e de acompanhar aquilo que os outros parlamentos nacionais também fazem sobre as mesmas matérias. E, portanto, eu faria uma pequena nota, um sublinhado, não é preciso alterar os slides, mas naquilo que são o nosso roteiro, colocar ali um apontamento. Questões práticas. Há uma proposta que foi distribuída de apresentações, procurou-se fazer pares para que as apresentações pudessem ter partidos políticos diferentes, sem prejuízo da disponibilidade da Sra. Presidente para fazer também a apresentação na quinta a comissão. O Duarte Marques, que é coordenador do PSD e participante do grupo de trabalho também, tinha a indicação dos deputados do PSD, os deputados dos outros partidos, que não o PS, também era relativamente mais simples, e no Partido Socialista nós próprios também já fizemos a distribuição, que era a deputada Francisca Parreira, que era o Sr. Deputado António Salles, serão das pessoas que estavam disponíveis. Temos agora um problema de agenda, que é a mesa agilizar junto das outras mesas.
Já está em velocidade que fazer neste momento.
Portanto, quer fazer incluir na próxima semana. A deputada Isabel Pires, se chama-lhe sempre Soares, Isabel Pires, saiu, mas entretanto estava com uma pressão para saber a data. Só temos a próxima semana, é aquilo que me parece.
24, 25 e 31.
Depois, exatamente. Depois, a próxima semana tem a interrupção.
A 26.
Exatamente.
Tem 27, 28, 29, dia 30 é segunda-feira.
Precisamente.
Portanto, também teremos que utilizar
31 é terça, dá para fazer.
Uma pelo menos a pensar no dia 31.
Muito bem. A ideia é fazer o pressing, muito bem visto, fazer o pressing junto às outras comissões
e
para
terça-feira, exatamente.
Se fazer na próxima semana. Há reuniões na próxima semana, há reuniões na terça-feira da semana seguinte, por isso tentar fazer esse pressing para ver se conseguimos fazer todas as reuniões nestes dias que temos de realização de reuniões de comissões.
Eu diria que mesmo que alguma apresentação passe para além do dia 1, nós seguiremos o processo. Penso que não precisa. A agricultura é onde nós não tínhamos nenhuma pessoa e, portanto, ficou o deputado Duarte Marques, com uma sugestão também de ser acompanhado com a deputada Paula Santos, que era naquilo que nós tínhamos. Visto? Está bem?
Muito bem. Está este... As sugestões dadas para o roteiro estão registadas. Vamos afinar essa forma de transmitir os objetivos desta nova metodologia. Entretanto, relatores permanentes. Os senhores deputados viram como é que está a distribuição do método de ontem. Foi enviado um quadro aos senhores deputados com a distribuição do método ontem para a designação dos relatores permanentes nos diversos dossiers a acompanhar. E já indicaram as preferências. E agora há um único grupo, segundo parece não indicou, que é... Segundo me está a dizer o Dr. João Filipe, o PSD tinha que indicar 7, indicou 6. E falta o Bloco de Esquerda. Mas o Bloco de Esquerda muito provavelmente vai indicar a Isabel Pires, coordenadora.
Sr. Presidente, posso? O que está aqui em causa não é indicar os nomes. Eu não indiquei nome absolutamente nenhum. É indicar as escolhas dos temas. E, portanto, sim.
Foi, exatamente.
E, portanto... Nós só indicámos 6 porque...
Nós também.
Porque depois indicaremos o resto em função do que sobrar. Porque o que interessa ali é escolher os primeiros 5.
Senhores deputados, foi enviado este...
num dos últimos e-mails para esta reunião. Pronto, reencaminha-se.
Sr. Presidente, se me permitir, eu também não vi há bocadinho aqui no princípio da reunião. O Partido Socialista, em princípio, não tem qualquer problema com a distribuição, porque as preferências que indicou são as que estão nessa tabela. Temos um pequeno problema, um ajustamento, porque há um grupo parlamentar que penso que não tem nenhum relator, que é o Bloco de Esquerda, nesta altura. E, portanto, teremos que agilizar essa questão. Mas as preferências que indicou foram todas tomadas...
Exatamente essa questão. As três preferências apontadas pelo Bloco de Esquerda foram tomadas pelo PS e pelo PSD.
Sim. Sr. Presidente, é muito simples. O método ontem é assim. É claro que as preferências, toda a gente queria o semestre europeu, mas felizmente o Bloco de Esquerda não terá ficado com o semestre europeu. Isso era um embaraço para o próprio Partido Socialista. Porque a geringonça não funciona em todos os níveis. É normal. Se o Partido Socialista quiser ceder a algum lugar desses relatores ao Bloco de Esquerda, eu só peço que não faça o do semestre europeu, nem o da política externa comum, porque isso é muito complicado. Nós, da nossa parte, das preferências que temos, vamos agora ver essa análise e vamos ceder... isto é discussão política. E vamos ceder ou não ao partido, ao CDS, porque eles pediram para nós fazermos um ajustamento e agora vamos ter que negociar isso, mas será um dossiê, um desses dossiês, mas com o CDS à partida não há os mesmos problemas que há com o Bloco de Esquerda ou com o PCP quanto às dúvidas sobre o respeito pelas regras europeias.
Presidente, depois, se me permitir, eu levarei a proposta do Sr. Deputado Duarte Marques à reunião do Grupo Parlamentar do PS, será naturalmente bem acolhido. Agradecemos a sugestão. Eu penso que metodologicamente valia a pena estabilizar os que já estão. Estabilizávamos os que já estão e a partir daquilo que faltar, os grupos parlamentares são livres, como bem disse o Sr. Deputado Duarte Marques, de fazer a negociação política que entenderem. E os temas que ainda não tiverem o número de relatores que estava convencionado, também não parece que tenham que ter, necessariamente dois, mas se sobrarem, pelo método de ontem, então seriam escolhidos. Mas estabilizávamos já aqueles que foram selecionados.
Estão estabilizados, senhores deputados, as seguintes indicações ou prioridades feitas pelo PS, pelo PSD, PS, para a Política Externa e de Segurança Comum e Política Comum de Segurança e Defesa, para os refugiados, para o semestre europeu, acrescido do pilar social para além das outras, todos os outros itens que tínhamos já visto, para o comércio internacional, nomeadamente o TTIP, para o quinto, com a nuance de que aqui não entra o PSD, entra o CDS-PP, que é o acompanhamento de Portugal 2020, bem como o plano Juncker e dos outros fundos comunitários não afetos por Estado-membro. Depois, falta o segundo relator para o tema sexto, reformas institucionais e agendas das instituições europeias, e para o dossiê sétimo, mercado interno, nomeadamente nos domínios dos serviços de energia e do digital, que está o PCP.
Só pode ser assim.
Porquê é que não pode ser assim?
O PSD tem quatro primeiras escolhas.
E tem quatro primeiras escolhas, tem política externa, refugiados, semestre europeu, comércio internacional.
Não, o plano Juncker.
Mas o plano Juncker está no quinto tema.
Não, mas o PSD escolheu, posso ter enganado a mandar o e-mail, mas tenho quase certeza que
não. Então vai tentar resolver isto com o nosso apoio técnico.
Sim. Primeiro,
então vai tentar resolver isto antes que haja aqui um dado adquirido para o CDS-PP. Pronto, muito bem. Então tente resolver isto e indicar, se faz favor, mais um tema, que só indicou seis e tem que indicar sete. Mais um tema. Senhores deputados, resolvam essa questão das preferências, que isto é uma opção política. Comuniquem-se, faz favor, na próxima reunião da CAI, se possível, com os nomes. Muito bem, pronto. E não havendo mais nada a tratar, está encerrada a nossa reunião. Muito obrigada. Continuação de bom dia de trabalho.
Muito bem.